Imagina perder absolutamente tudo. Tipo, de uma hora para outra, sabe? Patrimônio, família, saúde mental e física indo pro ralo. É um cenário de devastação total mesmo.
Com certeza, é o fundo do poço.
Exato. E aí a pessoa está lá sentada sobre as cinzas da própria vida. E o que todo mundo ao redor espera? Que ela seja aquele retrato definitivo da paciência, né?
Sim, aquela piedade inabalável de cartão postal.
Isso. Mas em vez de exibir essa fé silenciosa e resignada, a mente dessa pessoa começa a se contorcer. A dor é tanta que ela passa a construir uma teologia totalmente distorcida, onde o criador do universo não é amoroso, mas sim um microgerenciador mesquinho.
E até corrupto, né? E no fim das contas, manipulável.
Exatamente. Bom, hoje a gente vai desmontar essa versão higienizada e, sabe, inatingível que normalmente se cria sobre a figura bíblica de Jó.
Certo, vamos desvendar isso. Essa desconstrução é absolutamente necessária, sabe por quê?
Por quê?
Porque ao longo dos séculos acabou se cristalizando essa caricatura de um herói que nunca vacila.
Virou tipo um super-herói intocável, né?
Exato, uma espécie de manual estoico inalcançável. E o problema dessa versão pasteurizada é que ela cria uma falsa expectativa nas pessoas.
A expectativa de que o sofrimento intenso é só, sei lá, um palco iluminado para a gente exibir uma virtude perfeita?
É bem isso. Mas a realidade do texto, quando a gente analisa a fundo, mostra um homem no limite da sanidade.
Lutando contra o desespero.
E criando delírios reais sobre a natureza divina.
Bom, a nossa investigação de hoje se baseia num material denso e muito instigante. A gente está mergulhando nas anotações da palestra do Dr. John Walton.
A famosa sessão 27, né?
Essa mesma, sobre teologia do livro de Jó. E a missão desta nossa análise profunda é, de certa forma, bem contraintuitiva.
Bastante.
Porque, ao invés de olhar para os acertos, nós vamos extrair as maiores lições teológicas a partir dos piores tropeços mentais de Jó.
A gente vai investigar as visões completamente distorcidas que ele construiu sobre Deus enquanto estava lá no meio das cinzas.
E o motivo pelo qual esse material é tão valioso é que aprender com as falhas teológicas de Jó funciona como um espelho.
Um espelho assustadoramente nítido para a condição humana de hoje, eu diria.
É, porque os delírios deles são os nossos delírios, né?
Com certeza. A humanidade moderna, mesmo com todo esse nosso acesso à informação e um suposto avanço filosófico, comete rigorosamente os mesmos erros.
Principalmente quando a tragédia atinge proporções inexplicáveis, eu imagino.
Sim. Quando a desordem invade a vida, a mente humana entra em colapso da mesma maneira que a de Jó entrou.
A gente fica buscando mecanismos de defesa para tentar compreender o inexplicável, não é?
Exatamente. A gente não lida bem com a falta de sentido.
Então, vamos falar sobre o primeiro desses mecanismos. Quando o sofrimento bate à porta e, tipo, não há uma razão lógica aparente, a primeira reação humana costuma ser uma espécie de paranoia.
Uma culpa. Meio paranoica, sim.
A mente começa a repassar freneticamente cada segundo do passado. A pessoa vasculha a própria história tentando achar onde foi que tropeçou.
É muito comum.
E as anotações do Dr. Walton apontam que isso leva Jó ao seu primeiro grande colapso teológico, a crença de que Deus é fundamentalmente mesquinho.
É, as narrativas antigas capturam esse colapso de forma brilhante.
Nos capítulos 7 e 14, né?
Isso. O texto mostra Jó desenvolvendo uma paranoia de que o Criador é excessivamente atento. Mas a atenção aqui não é num bom sentido.
Não é um cuidado amoroso, tipo de pai.
Longe disso. Na cabeça do sofredor, essa atenção divina se transforma numa vigilância punitiva. É quase asfixiante.
Nossa, deve ser horrível viver com essa sensação.
E a suspeita dele é de que Deus não está observando a humanidade para guiar ou recompensar, mas sim usando, sabe, uma lupa cósmica gigantesca.
Procurando ativamente qualquer pretexto mínimo para aplicar uma condenação.
Exato. A paranoia chega num nível em que ele imagina que a divindade guarda rancores silenciosos por deslizes minúsculos.
Coisas de décadas atrás.
Transgressões tão pequenas que o próprio indivíduo já até esqueceu.
Sabe a imagem que vem na minha cabeça? Aquele chefe microgerenciador. Aquele supervisor insuportável com uma prancheta na mão.
Perfeito. É exatamente essa a energia.
Anotando-se a pausa para o café passou 3 segundos do limite. Ou se, tipo, um e-mail que você mandou há 10 anos tinha uma vírgula fora do lugar.
É uma auditoria impiedosa.
Na mente de Jó, O arquiteto do cosmos foi reduzido a isso, um auditor fiscal. Mas olha, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, de onde vem essa necessidade psicológica de imaginar um Deus assim?
Como assim?
Ah, tipo, por que alguém, no meio de tanta dor, preferiria acreditar num ditador cósmico mesquinho em vez de simplesmente aceitar que, bom, coisas ruins acontecem?
O que é fascinante aqui é justamente a psicologia do controle por trás dessa paranoia toda.
Controle? Como assim?
Pensa bem. Se Deus é mesquinho e está punindo um erro de digitação de 10 anos atrás, isso significa que existe uma regra.
Ah.
E se existe uma regra, mesmo que seja cruel, o universo ainda faz sentido.
Exatamente. A dor ainda tem uma causa e um efeito direto. A mente humana abomina o vazio da falta de sentido.
A gente prefere acreditar que está sendo punido por pisar na linha do que aceitar a possibilidade aterrorizante de que, sei lá, o sofrimento possa surgir do nada.
Sim, sem que tenhamos feito absolutamente nada de errado. Projetar essa mesquinhez na divindade é, no fundo, uma tentativa desesperada de manter o mundo previsível.
Cara, isso faz todo sentido. O caos total é muito mais assustador do que uma punição rigorosa.
Com certeza.
Mas o problema de viver com esse Deus da prancheta na cabeça é o esgotamento mental que isso traz, né? É um terror constante.
É sufocante.
Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta? Para as pessoas que estão passando por um momento terrível hoje. Aquela pessoa que paga as contas, tenta ser ética e acaba esmagada pela vida.
Aquela que pensa, fiz tudo certo, que mais ele quer de mim, né?
Essa mesma. O que o material diz sobre isso?
O material do Dr. Walton oferece um contraste crucial para desarmar essa ansiedade. As tradições de sabedoria e outros textos das escrituras deixam muito claro que a coisa não é bem assim.
O Mateus 5, versículo 48, por exemplo.
Exato. O chamado para a excelência humana não implica que o universo funcione como uma máquina de contabilidade.
Aquela máquina que exige perfeição absoluta a cada milissegundo.
O Salmo 103 mostra que o Criador entende a nossa fragilidade. Ele conhece a estrutura finita da humanidade.
A teologia sadia reconhece que a graça e a compreensão são fundamentais.
Mas quando o trauma domina a mente, essa perspectiva simplesmente desaparece. O sofredor fica completamente cego pela obsessão por um sistema matemático de retribuição imediata.
Só que a mente humana não estaciona nessa fase da culpa paranoica. Tem uma evolução aí.
Tem. E não é uma evolução bonita.
Porque se a pessoa vasculha o passado incansavelmente, revisa todos os seus passos e a conclusão honesta é: não, eu realmente não cometi nenhum crime para justificar isso, a coisa muda.
A tristeza e a culpa evaporam.
E dão lugar a um sentimento muito mais corrosivo. A frustração evolui para ira.
A lógica psicológica se inverte completamente.
Se o problema não sou eu, então o sistema inteiro é uma fraude. O juiz está comprado.
E assim surge a imagem de um Deus injusto e corrupto. A evolução retórica nesse ponto da narrativa é brutal.
É mesmo. Como isso aparece no texto?
No início do desastre, nos capítulos 1 e 2, a resposta de Jó é super reverente. Ele repete aquelas fórmulas de aceitação de que a divindade tem o direito de dar e tirar.
A clássica postura pacífica.
Sim, mas essa postura não resiste ao atrito prolongado do tempo. Conforme os dias de agonia se acumulam, a polidez desaparece rápido.
É uma transição rápida mesmo. No capítulo 9, ele tem uma hesitação ali, murmurando sobre quem poderia desafiá-lo.
Mas logo depois, na mesma respiração quase, essa voz já está gritando acusações abertas.
Dizendo que o governante do cosmos destrói indiscriminadamente tanto os inocentes quanto os perversos. Ele abandona totalmente a reverência.
Sim, a figura divina é jogada no banco dos réus.
As notas da palestra dão um grande destaque a como essa reivindicação de justiça é verbalizada, né? A pessoa não está só choramingando no canto.
Não mesmo. Ela exige o seu mishpat.
Mishpat.
É um termo hebraico. Ele carrega um peso gigante de um direito legal fundamental à justiça. Jó afirma várias vezes que Deus negou o mishpat.
Ou seja, ele acusa formalmente o Criador de negar o devido processo legal.
Sim. E no capítulo 16, a imagem que Jó acaba pintando não é nem mais a de um juiz severo. É de um agressor físico.
Nossa.
Ele pinta Deus como um guerreiro implacável que ataca sem provocação e sem piedade.
É um retrato aterrorizante, muito distorcido, né?
Tão distorcido que, lá no clímax da narrativa, no capítulo 40, a própria voz do turbilhão repreende duramente essa tentativa de desqualificar a justiça divina.
Faz sentido. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje, essa revolta não é só uma coisa antiga?
De jeito nenhum. Quando a gente olha para as manchetes, para o sofrimento global, para as tragédias aleatórias, a reação reflexa de boa parte da humanidade é presumir que a administração do universo é falha.
Presume-se que, se existe uma inteligência suprema, ela está falhando catastroficamente em manter a ordem moral, né? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, se a gente for honesto, essa é a crise existencial que derruba a fé de muita gente.
É o grande tropeço.
Vamos encarar a lógica comum. Se o governante do universo é todo-poderoso e é a própria definição de justiça, a matemática não deveria fechar perfeitamente todo santo dia.
É o que a maioria das pessoas espera.
A gente não deveria ver a justiça refletida a cada hora. Se pessoas íntegras são esmagadas enquanto uns caras terríveis enriquecem, qual é a conclusão óbvia?
Na mente humana, a conclusão seria que a divindade está sentada de braços cruzados assistindo ao caos ou que é incompetente.
E como o material do Dr. Walton lida com esse paradoxo?
Bom, se conectarmos isso ao quadro geral, o erro fundamental dessa premissa que assombrava Jó e assombra a gente hoje é a presunção arrogante sobre como o cosmos deve operar.
Uma presunção nossa.
Exato. Nós presumimos que o design do universo tem a obrigação de exibir um selo imediato de justiça em cada evento. E dentro da nossa pequena janela de percepção de tempo.
A gente quer a justiça agora.
Sim, e as notas do Walton destroem essa ilusão. O plano contínuo da criação não é garantir que um raio caia na cabeça de cada pessoa ruim no instante em que ela mente.
Ou que um baú de ouro caia no colo da pessoa boa assim que ela ajude uma velhinha a atravessar a rua.
Exatamente. O cosmos abriga três elementos interligados. A ordem, a não-ordem e a desordem.
Espera aí, precisamos parar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Ordem e desordem são fáceis de compreender.
Sim, são os extremos.
Ordem é harmonia, estabilidade, leis da física funcionando. Desordem é o mal ativo, a corrupção, a destruição intencional.
Perfeito.
Mas o que exatamente significa essa não-ordem? E mais importante ainda, se estamos falando de uma inteligência criadora todo-poderosa, a própria existência de áreas não organizadas não soa como uma falha de design.
É uma ótima pergunta.
Como pode existir essa tal não-ordem sem que isso diminua a capacidade do Criador?
Essa é a grande barreira conceitual que a gente tem. A não-ordem não é um erro de cálculo e definitivamente não significa fraqueza.
Tá, mas é o que então?
A não-ordem refere-se àquelas esferas do universo físico e temporal que são indomadas. São imprevisíveis e não carregam moralidade em si mesmas.
Tipo uma tempestade no oceano?
Exatamente. A tempestade, a complexidade selvagem da natureza, os acasos climáticos, não são coisas moralmente más como a desordem seria.
Mas também não são seguras, né?
Não são higienizadas ou previsíveis. O argumento central de Walton é que o design do universo reflete a gigantesca sabedoria do Criador, e não um sistema algorítmico imediatista de justiça.
A inteligência divina é a fonte de toda a ordem.
Sim, mas a não-ordem e até a desordem não estão fora da sua capacidade de contenção. Elas só não são microgerenciadas a cada fração de segundo para produzir conforto para a gente.
Então, exigir que o universo seja um ambiente totalmente domesticado, onde cada causa tem um efeito moral instantâneo,
é basicamente pedir que o mundo seja uma máquina rígida, sem dinamicidade, sem clima, sem o acaso, sem a vida como a gente conhece.
Nossa! Se o universo funcionasse operando punições e recompensas automáticas o tempo inteiro, ia ser um pesadelo estático, na verdade.
Seria exatamente o oposto da sabedoria profunda.
É verdade.
Se houvesse essa reação imediata, exercendo o poder ilimitado sem a paciência de uma sabedoria que vê o quadro infinito, a força divina ia acabar se tornando, ironicamente, algo muito parecido com um monstro do caos.
Reagindo impulsivamente a cada estímulozinho humano.
Exato. E há um detalhe filosófico ainda mais profundo apontado no estudo. O Criador não pode, por definição, ser julgado por um padrão de justiça externo a ele próprio.
Como assim? De que forma tentar julgar a Deus diminui a própria ideia de Deus?
Pensa na mecânica de um tribunal. Se a humanidade pudesse convocar o arquiteto do universo para prestar contas, exigindo explicações sobre, sei lá, por que um furacão atingiu determinada costa.
Ou porque uma doença surgiu do nada.
Isso implicaria a existência de uma lei da justiça cósmica que é superior à própria divindade.
Ah.
Significaria que a divindade tem que se curvar a um regulamento que está acima dela. Uma lei externa a qual ela tem que prestar contas.
E, logicamente, isso a tornaria subordinada, dependente desse padrão.
É, o Criador não pode ser auditado no balcão de reclamações da compreensão humana.
Porque a verdadeira justiça emana da sua própria natureza insondável e não das nossas convenções sociais ou expectativas.
Essa perspectiva é um soco no estômago da nossa arrogância. Destrói por completo a fantasia de que a gente tem jurisdição para auditar a gestão do universo.
É um choque de realidade necessário.
Só que, voltando à mente de quem sofre intensamente, quando essa pessoa percebe que não pode processar Deus...
Que o tribunal celestial está fechado para litígios humanos...
Isso, e que a raiva dela não muda as regras do cosmos, o desespero atinge um estágio novo.
Um beco sem saída.
A via jurídica falhou. O que sobra para uma mente encurralada?
A manipulação? E aí que a gente escorrega para a tentativa de encurralar o divino. O nascimento do Deus manipulável.
A transição da fúria impotente para a tentativa de manipulação é uma fase bem sombria.
O que a palestra do Walton diz sobre isso no final do discurso de Jó?
Nas anotações sobre os momentos finais, no capítulo 31, a gente observa o famoso juramento de inocência.
Certo.
A essa altura da crise, a figura divina já foi escanteada mentalmente. Jó já marginaliza Deus.
O sofredor já não acredita mais na possibilidade de uma restauração baseada em puro afeto.
Então, ele tenta usar a própria estrutura moral do cosmos como uma alavanca para recuperar as coisas.
Para recuperar, no mínimo, o status e a honra dele perante a sociedade, né?
Exato, instrumentalizando o silêncio dos céus.
Olha, a tática que Jó usa nesse juramento é de uma astúcia impressionante. É uma espécie de armadilha lógica, não é?
Exatamente. É um plano muito bem pensado.
A pessoa se levanta publicamente... E faz uma lista exaustiva, um catálogo de pecados grotescos e crimes horríveis.
E jura que nunca cometeu nenhum deles.
E então vem o golpe de mestre. Ele lança um desafio frontal, convidando a força divina a fulminá-lo ali mesmo, naquele exato momento, caso haja qualquer culpa secreta na vida dele.
E é óbvio que o sofredor sabe que não vai ser morto porque ele está dizendo a verdade sobre aqueles crimes específicos.
O plano inteiro gira em torno de usar a imobilidade divina como uma ferramenta de relações públicas, para salvar a própria pele e arruinar a reputação de Deus.
É a criação de um beco sem saída teológico.
Muito esperto.
Ao desafiar os céus a matá-lo por crimes que ele não cometeu, Jó força o silêncio divino. E esse silêncio, diante dos olhos da comunidade que está ali assistindo, funciona como uma absolvição passiva.
Se o teste passa em branco, a reputação humana é restaurada.
Mas a consistência das ações divinas é exposta à desconfiança. É uma manobra meticulosamente projetada para que a criatura saia vitoriosa e o Criador fique encurralado.
Tendo que validar a inocência do sofredor sem que um veredito real seja proferido.
É a clássica armadilha de contrato baseada na premissa maliciosa do quem cala consente.
Exatamente.
A criatura tenta amarrar o arquiteto da realidade em uma cláusula de silêncio. Tudo para forçar um resultado vantajoso.
E o mais chocante é que o Dr. Walton ressalta que essa vontade de tentar controlar o sagrado não nasceu com o trauma.
Não.
Não?
Lá no capítulo 1, antes mesmo de qualquer tragédia, o comportamento de Jó já revelava umas fissuras.
Ah, os sacrifícios.
Sim, havia um ciclo compulsivo de oferecer sacrifícios preventivos, sabe, caso os familiares tivessem cometido infrações mentais.
Isso já expunha uma crença silenciosa de que a divindade precisava ser continuamente manobrada através de rituais.
De que o favor celestial era algo a ser gerenciado.
É, isso levanta uma questão muito importante. talvez a mais dolorosa para quem reflete sobre o cenário espiritual de hoje.
Porque o estudo do Dr. Walton não é só uma análise literária do mundo antigo, né?
É um diagnóstico duríssimo sobre como a gente opera hoje em dia.
A mentalidade transacional domina amplos setores da experiência religiosa hoje. A gente substituiu uma relação genuína por um sistema pragmático e mecânico.
Onde a gente tenta obrigar a força superior a nos conceder benefícios através de dízimos, frequência à igreja ou do desempenho rígido de disciplinas.
É o acúmulo de créditos rituais.
Mas vamos aprofundar esse mecanismo psicológico. Por que nós, como sociedade, somos tão inclinados a transformar a espiritualidade num balcão de negócios?
No famoso toma lá, dá cá?
Isso.
Porque é mais fácil lidar com uma transação do que com uma relação baseada em confiança.
Porque a transação oferece a ilusão máxima de controle. E o controle é o antídoto contra o nosso pavor daquela não-ordem que a gente mencionou.
Ah, a gente quer domesticar a não-ordem.
Exato.
Relacionar-se com uma sabedoria insondável exige vulnerabilidade. Exige aceitar que não sabemos o porquê de tudo e que não temos as rédeas da realidade.
E isso dá muito medo.
É aterrorizante. Em contrapartida, um Deus transacional é seguro. É domesticado.
Se a doação financeira, os padrões morais rígidos e os louvores funcionarem como moedas inseridas numa máquina, então o ser humano está no comando.
Perfeito. Se a entrega da moeda obriga a máquina a devolver prosperidade, saúde ou imunidade contra o luto,
então a gente não precisa de confiança ou maturidade.
Precisamos apenas de um bom histórico contábil.
Exatamente isso. Nós reduzimos a magnitude indescritível do universo a uma máquina de refrigerantes cósmica.
Uma definição excelente.
Ao fazer isso, nós tentamos colocar uma coleira no indomável, através do nosso suposto bom comportamento. A gente acredita que a nossa devoção sequestra a soberania de Deus e reduz ele a uma força apática ou desatenta.
E o perigo devastador de abraçar essa visão do Deus manipulável é que quando a tragédia atinge, quem achava que tinha comprado um seguro celestial, a queda é infinitamente mais profunda.
A ilusão de controle se estilhaça.
Sim, e a pessoa é lançada de volta aos erros anteriores.
A culpa de que não apertou os botões certos ou a fúria de que a máquina quebrou e roubou a moeda dela.
As práticas espirituais se esvaziam de significado quando o objetivo delas não é o alinhamento com a sabedoria superior, mas sim um suborno preventivo contra o sofrimento.
É uma engrenagem que só se retroalimenta de frustração. Então, o que tudo isso significa, na prática, para quem está digerindo toda essa densidade da nossa análise hoje?
Boa pergunta.
Se olharmos para essa exploração profunda do material de Walton, fica muito claro que o grande tesouro teológico não está em tentar copiar cegamente a resistência do protagonista da história.
Como se ele nunca tivesse falhado e surtado.
Exato. A verdadeira libertação vem de identificar e desarmar essas três armadilhas psicológicas que construímos nas trevas.
Esse é o cerne da questão. O objetivo primário é ter a coragem de procurar essas distorções dentro da nossa própria mente hoje.
Reconhecer onde abrigamos o medo de um Deus mesquinho e focado apenas em punições detalhistas.
Identificar os momentos em que nos revoltamos contra um Deus supostamente injusto só porque a não-ordem tocou nossas vidas.
E, acima de tudo, confrontar as nossas rotinas para ver se estamos tentando subornar e manipular o divino.
Através da nossa devoção puramente mecânica.
O próprio material da palestra aponta esse horizonte que se abre depois que a gente demole essas velhas crenças.
A análise das fontes sugere que uma vez que a gente limpa as lentes e para de projetar nossos medos em Deus,
nós criamos o alicerce necessário para finalmente entender uma teologia madura sobre o sofrimento.
Sim. E embora o detalhamento sobre o sofrimento em si seja um assunto para investigações futuras, a base foi solidificada aqui hoje.
É absolutamente impossível extrair significado da dor se a nossa visão do universo estiver apodrecida pelo nosso próprio desejo de controle.
Sem remover o entulho dessas três distorções, qualquer tentativa de encontrar propósito nas aflições resulta apenas em cinismo ou no desespero absoluto.
A gente precisa entender que o cosmos opera através de uma complexidade majestosa.
E não sobre a batuta dos nossos delírios de controle. Esse é o ponto de partida para qualquer cura genuína.
É uma mudança de paradigma sísmica, com certeza. E para quem nos acompanhou por esse labirinto desafiador, fica o momento de condensar tudo isso.
Sim, vamos amarrar os pontos.
Vimos, com base nessas fontes acadêmicas e análises, que a estrutura da realidade pulsa ao ritmo de uma imensa e inatingível sabedoria.
Não fomos prometidos a um sistema de justiça contábil diária, onde tudo é higienizado e previsível.
A tapeçaria da vida comporta a ordem deslumbrante, mas também abre espaço para a não ordem selvagem, e por vezes suporta até a desordem.
Tudo sob o olhar dessa sabedoria, que não presta contas à nossa pressa.
Então, o pensamento provocativo que encerra a nossa exploração profunda de hoje é o seguinte.
Certo.
Se o vasto maquinário do universo opera guiado por uma sabedoria cuja escala escapa totalmente à compreensão da mente humana, em vez de funcionar como um tribunal de pequenas causas que emite vereditos imediatos, será que a nossa busca obsessiva por respostas exatas, pela caça implacável dos porquês quando a tragédia acontece, não está apenas nos cegando para as lições da sabedoria?
É uma reflexão pesada.
Será que a verdadeira maturidade existencial não consiste em parar de exigir que as regras do mundo sejam moldadas à nossa vontade assustada?
E começar o doloroso, mas libertador processo de aprender a encontrar descanso nessa sabedoria misteriosa.
Como seria conseguir confiar num design maior? Não porque a gente entende todas as variáveis, mas justamente porque reconhecemos a beleza da não-ordem ao nosso redor. Fica essa pesada, porém essencial reflexão para quem nos escuta.
Nos encontramos na nossa próxima análise profunda.
Até lá!
Até lá!